afinal de contas, o que é a mobilidade urbana? Para responder a esta pergunta, na nossa primeira entrevista da série sobre mobilidade urbana, estamos ao telefone com o Ricardo Correia. Ele é consultor em mobilidade urbana de uma empresa que tem certificação internacional, atende o poder público e também o terceiro setor. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos, muito prazer estar ao vivo.
E o que é a mobilidade urbana, afinal? Como a gente pode definir esse conceito?
A mobilidade urbana é algo que todo mundo faz no seu cotidiano quando se move simplesmente para ir para a padaria, para o trabalho, o deslocamento na cidade, e o deslocamento de maneira mais flexível possível. Então, a mobilidade urbana não é tida como anteriormente se via planejamento de transporte, onde se planejava o transporte coletivo, o transporte diário, mas é toda a mobilidade que a pessoa tem na cidade. Então, qualquer deslocamento da cidade, seja ele integrado entre diversos modais, modos de transporte ou não, é tido como mobilidade urbana. Então, é a capacidade de uma pessoa se deslocar de A para B com conforto e segurança.
E é justamente isso que hoje em dia a gente discute, né? Como oferecer conforto, segurança, rapidez nesta mobilidade.
Historicamente, a cidade é pensada por uma burguesia que se desloca somente de carro. Então, a gente tem prevalece a mobilidade dos carros, né? Então, a cidade é pensada no deslocamento da fluidez viária. Mas a gente chegou no esgotamento desse modelo e deve se pensar da mobilidade, a intermodalidade, né? Ou a multimodalidade, dependendo de como se faz uma leitura. Então, quanto mais integração modal e mais a cidade for pensada no deslocamento das pessoas, não só de carro, mais flexibilidade essa população tem, mais acesso à cidade. Então, hoje, quem tem muito acesso à cidade é quem anda de carro. E isso não causa uma cidade democrática, não proporciona uma cidade democrática. E uma cidade democrática é uma cidade que aceita de acesso de toda e qualquer pessoa, de qualquer modo de transporte. E tenha essa opção, né? Então, ela não esteja condicionada a ir só de carro ou ir só de ônibus. Ela tenha acesso ao táxi, se ela não tiver um carro, ela tem acesso ao ônibus, à bicicleta, a andar a pé. Então, essa multimodalidade tem relação com o acesso democrático e o acesso à cidade.
Agora, qual é o maior desafio para oferecer, então, essa integração, essa multimodalidades, variedades de modais?
Uma cidade deve ter, essencialmente, um planejamento de mobilidade, né? De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma lei que ficou tramitando 20 anos no Congresso, foi aprovada recentemente, há menos de 2 anos, obriga todas as cidades com mais de 20 mil habitantes a ter um planejamento de mobilidade. Isso é um pouco tardio num país que tem mais de 90% da sua população vivendo em cidades, mas de acordo com o Estatuto da Cidade, toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor, e também agora com a política de mobilidade urbana alinhada com o Estatuto da Cidade, deve ter uma política de mobilidade. Então, com esses elementos, uma cidade consegue se planejar e planejar sua infraestrutura, seu crescimento. Então, quando ela isso funciona da seguinte maneira: o que significa ter um planejamento de mobilidade? Quando ela vai requerer um dinheiro para o Ministério das Cidades, para o governo federal, ela tem que mostrar que ela não quer só um viaduto, que aquele viaduto, por exemplo, tem um porquê. Ele está integrado numa política de mobilidade urbana do território daquela cidade. Então, que aquele viaduto está ligado a um anel viário para tirar o carro do centro, para que as pessoas tenham mais tranquilidade ao transitar, para evitar congestionamento, por exemplo. Então, toda cidade deve mostrar um planejamento de mobilidade urbana para requerer alguma verba, não simplesmente o projeto daquela obra de arte, como é o jargão dos engenheiros.
Agora, toda obra de mobilidade urbana, ela requer muitos recursos ou existem intervenções mais simples que também podem auxiliar na mobilidade urbana?
A mobilidade urbana, ela não passa só por infraestrutura. Muitos países, eles colocam a questão da mobilidade urbana transversalmente no nas escolas. Então, a partir, por exemplo, de 8 anos, a criança aprende a se deslocar na cidade, seja de bicicleta, de ônibus, aprende como funcionam os sistemas de sua cidade e da região. Isso é fundamental quando se quer falar de cidadania. Então, a mobilidade, como ela oferece acesso à cidade, e acesso à cidade é cidadania, a pessoa entender fundamentalmente que ela pedestre, ela também é um cidadão de direito, ela é um transporte coletivo também, é fundamental que a mobilidade não seja só tida nas altas escolas, quando se tem 18 anos, que a população, de maneira geral, vá aprendendo o que é mobilidade na escola. Então, a mobilidade urbana, ela perpassa todos, a integração é multissecretarial, né? Quando nós fazemos um plano de mobilidade urbana, a gente trabalha com educação, gestão, infraestrutura, diversos saneamento, inclusive, resíduos sólidos, como é que funciona a coleta de resíduos. Então, é multissecretarial pensar a mobilidade urbana, né? Então, ela afeta o cotidiano da cidade e o cotidiano das pessoas que vivem nessa cidade.
O senhor falou sobre a educação, né, para as crianças. Agora, como estimular a mobilidade, né, o uso do transporte público, do transporte coletivo, de um transporte alternativo para a população que cresceu, foi acostumada a andar de carro, de moto?
Isso se dá através de uma educação que não é só nas escolas, obviamente, mas de, por exemplo, você pode ter o dia... tem um evento patrocinado por uma prefeitura, o dia da primavera, onde naquele dia as principais avenidas estão fechadas para o carro, ou até mesmo o dia internacional da Sem Meu Carro, né, 22 de setembro, que acabou de passar, onde as pessoas são movidas a deixar o seu carro em casa e andar de outro meio de transporte. Então, tem que ser pensado transversalmente, aí novamente, dentro da prefeitura, como se pode acionar esses outros modos de transporte e ter uma mobilidade eficiente, dependente de ser refém do automóvel. A questão não é o automóvel em si, a questão é ser dependente dele para muitas questões, né? Então, muita gente vai para o trabalho, volta para casa, esse automóvel fica parado no trabalho 8, 9 horas, 10 horas por dia, e ele está ocupando um espaço público. Muitas vezes está ocupando uma vaga pública que poderia ser ocupada por uma ciclovia, por exemplo. Então, o melhor uso da área pública, que é uma área muito dispendiosa, é uma vaga de garagem, por exemplo, custa em média, numa cidade média, de tamanho média, como Maringá, no Brasil, em torno de R$250 mil para ser construída. Isso é uma vaga pública. Então, o valor do IPTU, mais a base, subbase, iluminação, drenagem, tudo isso é custo do poder público para parar um veículo privado. Então, o gasto que se recolhe com a Zona Azul, por exemplo, é muito inferior ao gasto que o poder público tem para despender aquela área para simplesmente um automóvel ficar parado.
Uhum. E na opinião do senhor, qual é a tendência, o futuro desse debate sobre mobilidade urbana?
Em várias palestras que eu dou, eu tenho uma imagem que mostra num período pré-Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra. Em menos de, no caso dessa imagem de São Paulo, em menos de 20 anos, em 17 anos para ser exato, você tem uma imagem sem nenhum carro, né, só carroças e bondes e pessoas caminhando no que é a rua hoje, e depois, 17 anos depois, a rua tomada de carros. Eu acho que a gente não vai ter essa velocidade que a gente teve ocasionada pela Segunda Guerra da mudança, mas eu acredito que em torno de 50 anos a gente vai ter uma cidade muito mais democrática, com menos carros e outros jeitos de se deslocar, veículos elétricos, LEDs, enfim, outros, até mesmo o compartilhamento de bicicleta é uma inovação, né? Então, outros modos inovadores de mobilidade vão tangenciar essa mudança urbana, pelo menos nas cidades mais adensadas, como é o caso de Maringá e diversas outras cidades com mais de 300 mil habitantes. Eu acho que já se pode pensar questões primordiais da mobilidade.
Tá joia. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde para o senhor.
Boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, tchau.
Conversamos com Ricardo Correia, consultor em mobilidade urbana e de uma empresa que tem certificação internacional, atende poder público, também terceiro setor. Falamos sobre o conceito de mobilidade urbana. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter um plano de mobilidade urbana. E qual é o futuro, né? O futuro é que as pessoas sintam impulsionadas a utilizar transporte alternativo, transporte coletivo, que utilizem, por exemplo, o compartilhamento de bicicletas, que é uma proposta nova para que a cidade se torne cada vez mais democrática.